Bom, Matheus, eu queria começar falando daqui da sua performance no Rio Open. Primeira vez no ATP 500, você entra no Quali, encara o Checkmate, ex-top 20, atual 92 do mundo, semifinalista de Roland Garros. Semifinalista de Roland Garros batendo Djokovic nas quartas. E a lista só cresce, só cresce, só cresce. Como foi essa experiência de vencer um cara desse tamanho?
Bom, acho que foi um jogo doido, assim, né? Dentro da atmosfera ali que se transformou a quadra. Sabia que eu também sabia que ele não estava num momento tão bom da carreira ali, nos últimos resultados. Então acho que consegui aproveitar isso, vamos dizer, uma falta de confiança um pouco dele. Eu também não tinha feito muitos jogos nesse ano, final do ano passado, então consegui ali aos poucos sentindo minhas oportunidades, sentindo no segundo set que ele deu uma baixada, e a partir dali, com a ajuda da torcida ali, consegui levar pra frente e fez a diferença no finalzinho ali que ele sentiu no último game. E consegui sair muito feliz aí de estar, putz, podendo já jogar com esse cara e podendo sair com a vitória.
Beleza. E a segunda partida, ela escapou um pouquinho da tua mão, foi um pouco mais de pressão pelo momento. Ainda na quadra 1, que o pessoal fala que é o caldeirãozinho aqui do Rio de Janeiro, né? O que que você acha que faltou, se é que faltou alguma coisa, nessa última partida do Quali?
Acho que foi um jogo que eu já entrei também me sentindo mais confiante, assim, né? Depois da vitória do dia anterior. Um pouco desgastado fisicamente, mas nada demais. E dentro do jogo eu tive minhas pequenas oportunidades ali de manter pelo menos o jogo mais parelho e fazer com que talvez ele sentisse a pressão. Aí eu acabei que não consegui igualar isso, né? Tipo, ele estava sempre na frente, sempre mais tranquilo. Teve alguns momentos que eu quase consegui deixar ele pressionado, mas vinha ali e não estava fazendo tão bem meus games saque, principalmente. Acho que faltou uma chave ali, foi sacar um pouco melhor para ir manter ele mais pressionado. E é isso, ponto a ponto. No segundo set ali eu tive para voltar também, mas acho que também um pouco relacionado com o saque ali. E o estilo de jogo dele que me incomodou um pouco, era bem diferente do Chetinato, totalmente diferente. Eu demorei ali para me adaptar e ele foi percebendo isso e fazendo cada vez melhor o que estava me incomodando e eu não consegui sair dessa situação.
Beleza. Eu assisti a tua primeira partida contra o Chetinato e eu percebi umas certas mudanças no teu jogo. Você tá tentando encontrar mais umas bolas de definição, você tá indo mais para inside out, sempre explorando bem a esquerda dele, ainda que às vezes a bola saísse, mas era aquele. Parecia que você estava muito certo do que você estava fazendo ali. Você vem implementando isso aos poucos no seu jogo, assim como buscar mais a rede, tentar conseguir mais pontos gratuitos no saque, isso tem sido um diferencial que você vem trabalhando?
Sim, acho que subindo o nível, assim, ainda mais para os Challengers, eu ainda ano passado, ali em alguns jogos com esses jogadores com o ranking mais alto, ainda estava ficando um pouco defensivo demais, que é uma coisa que é meio natural para mim, eu me sinto bem, só que ao mesmo tempo a gente sabe que para eu crescer e ir melhorando, ganhando jogos, eu preciso subir essa agressividade. E nesse jogo com o Chetinato, acho que ficou claro durante o jogo isso, que no primeiro set eu comecei ali tentando ver o que ia acontecer e ali no segundo eu meio que percebi, eu falei, putz, se eu pra eu ganhar o jogo eu tenho que ser mais agressivo, tenho que entrar um pouco mais na quadra, tenho que pressionar mais a bola de definição. Então, e é uma coisa que a gente já vem trabalhando na pré-temporada, a gente focou bastante nisso, que esse é um volume, esse peso de bola maior. Acho que tudo se resume a isso, e junto com o saque, né? Que é uma coisa que, quando eu tô sacando bem, é uma coisa que me dá uma tranquilidade, assim, e incomoda os adversários.
E você tá falando em peso de bola, a galera que viu e para quem não viu também, você conseguia manter, mesmo que o Chetinato não esteja mais no auge da carreira dele, mas você conseguia manter as trocas ali bem sólidas no fundo e tal. Você acha que o teu peso de bola já tá para bater de frente com esses caras já ou.
Então, acho que é um ponto bem importante, é que a bola, por exemplo, muita gente já tem, assim, vamos dizer. E eu já sinto que eu tenho, Mas o que muda agora é essa constância, né? Por quanto tempo eu consigo manter isso. Então é isso que eu sinto nos jogos. Esse foi um jogo que eu consegui manter. Ontem foi um jogo que eu oscilei um pouco mais, deixei ele um pouco mais confortável. Então acho que é isso. Tô com esse volume, mas aos poucos tem cada vez estando mais nesses torneios, tendo mais jogos assim, acho que eu vou conseguindo consolidar isso no meu jogo.
Show. Voltando um pouquinho pro passado, em 2017, se não me falha a memória, você estava entre os 5 melhores do mundo do juvenil. E aí vivia uma fase excelente, e em 2018, 2019 você ficou, pode ter ficado um pouquinho desacreditado por questão de lesão e tudo. Em algum momento bateu um medo para você de assim, poxa, do jeito que tá eu não vou conseguir chegar até um torneio como o Rio Open ou um torneio maior, talvez?
É, acho que eu cheguei a top 20, top 30, acho, do juvenil do mundo. Mas dentro dessa época ali foi um ano que eu meio que regredi, assim, né, no ranking juvenil, por conta dessas lesões, e aí automaticamente falta de confiança. Acho que foram coisas um pouco que passaram na cabeça, eu lembro, na época. Mas ao mesmo tempo sentia que, putz, era o que eu queria para minha vida, tipo, eu não conseguia me ver fazendo outra coisa, sabia que eu tinha minhas qualidades e acho que minha base sempre me falando isso, né? Meu pai, minha família, meus treinadores, meu preparador físico, então acho que foi o que me confortou, vamos dizer, e aos poucos eu fui reconquistando esse sentimento bom dentro de quadra. Assim.
Bacana, bacana. E você treina aqui no Brasil já desde novo, né, e tudo. E nesse momento que você estava em alta no juvenil, você chegou a receber alguma proposta de treinar lá fora? Porque é muito comum que as pessoas falem assim, você quer crescer, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, talvez uma Bolettieri Academy, alguma coisa assim. Você chegou a ter algum convite de um lugar desses ou nunca aconteceu?
Eu sim, nessa época do juvenil chegaram até alguns convites ali, que jogando os torneios grandes, eles sempre tem muita gente nos torneios fazendo esse meio de campo, né? E na época eu tive algumas dúvidas assim, mas também ao mesmo tempo sentia que quem estava comigo ali perto de mim eram pessoas muito que eu confiava muito e que eu sentia que estavam muito dispostas assim a fazer com que eu melhorasse. Então, no momento ali, eu, minha família ali, a gente não enxergou muito o porquê de estar fazendo essa mudança, então acabei mantendo. Eu tive convite para ir para a IMG, por exemplo. Acho que foi a que a gente mais conversou ali, pensou, mas acabou que tomou a decisão de continuar ali onde a gente estava. E rapidamente ali a gente já conseguiu perceber que foi uma boa escolha, assim, pra mim, principalmente. Me sentia bem perto da minha família, podendo estar sempre vendo eles, então acho que foi isso.
E aí hoje, nessa fase que você tá na sua carreira, você meio que consolida que essa escolha que você fez foi a escolha mais acertada, então, né?
Ah, cara, é difícil falar, pode ser que, não sei, né? Não dá pra saber se eu fosse... Poderia ter dado tudo errado.
A história
poderia...
não é feita de si, né? A gente só
exato.
Aceita o que tem.
Então, estamos aí, estamos trabalhando. Vamos trabalhar para que no futuro a gente tenha certeza de que foi a escolha certa. Mas também poderia ter sido uma escolha que voltasse atrás depois. Então não tem como acertar isso.
Show. E aí uma outra coisa que eu queria te perguntar da parte do teu staff. Em um torneio passado você estava com o Duda, que é da Academia Tênis Root, e agora nesse torneio no Rio Open você estava com outro treinador. E eu queria saber de você assim, como que é feita essa seleção de quem acompanha você, se é por base assim, o treinador A é melhor para esse tipo de piso, para esse tipo de condição, então vai com ele, o treinador B é melhor para outra questão, ou é uma escolha que você faz, tem um apoio, tem toda uma equipe técnica por trás, como é que funciona essa decisão?
Sim, acho que ano passado ali teve essa junção da... que foi criado, né, o RTB, foi a junção da Tênis Root ali com o Instituto Tênis, que da onde eu era. E aí começou a maior troca, assim, de experiência entre os treinadores, jogadores. E acabou que coincidiu que algumas semanas o meu treinador, que era o meu treinador, o Rafael Pacharan, começou a viajar com a... virou treinador da Bia, Haddad, então... E aí nisso eu fiquei um pouco... viajei umas semanas com o preparador físico, cheguei a viajar com o Danilo, que é quem tá comigo agora. E aí o Danilo acabou tendo coisa em casa, teve que ficar um tempo em casa, e aí coincidiu com o Duda tá viajando para os mesmos torneios que eu iria com o Pedro, com o Sakamoto. E aí foi por isso que a gente se juntou. Aí pô, gostei de algumas semanas e aí a gente continuou esse trabalho até o final do ano. E aí eu agora tinha que ter tomado uma decisão e preferi ficar em São Paulo. E aí continuo agora estou em um trabalho mais específico com o Danilo. Então, por exemplo, por agora estou mais viajando com ele ou com o meu preparador físico.
Entendi. E aí você acha que essa troca, então, ela é positiva, né? Porque você recebe um pouquinho de cada treinador, no caso, né?
Sim, não, com certeza. Acho que foi uma coisa bem, bem legal. Desde esse começo ali, a gente já ter ido passar umas semanas no Rio, tá treinando entre mais jogadores de alto nível e, ao mesmo tempo, tá passando ali nas quadras com os outros treinadores. Então, pô, duas semanas que eu tava com outro treinador ali... foram importantes, que eu já enxerguei coisas que eu não tinha enxergado no meu jogo, aí, então acho que para todo mundo é válido assim, um pouco disso. Claro que tem que ter o seu fixo ali, né, porque é quem você escuta mesmo, mas essas informações extras são bem boas. Né?
E agora, pós Rio Open, quais são os seus planos de calendário? Você fica aqui no Rio até quando? Vai treinar? Vai para onde?
A gente está decidindo, mas provavelmente amanhã à noite eu já vou estar voltando para São Paulo para ver ali meu fisioterapeuta, preparador físico, e talvez viaje no sábado ou domingo para a República Dominicana jogar dois torneios 25 mil na quadra rápida, mas em busca de ritmo assim, de jogo, de jogos, porque acabou que em dezembro, janeiro eu não consegui jogar tanto jogo. Então seria isso e emendar nos Challengers da América do Sul, logo na sequência. Ali dependendo, 4 ou 5 torneios em sequência. E aí depois ainda é um mistério, não tem muita opção no calendário. É isso.
Beleza. Matheus, muito obrigado.